A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu podcast para quem gosta de cerveja, mais um episódio do nosso Radiofobia, sim, estamos aqui no segundo episódio da nossa série especial chamada Lupulopédia. Uma série que foi desenhada a quatro mãos pelos donos, pelos proprietários, pelos caras que estão celebrando um ano de esconderijo Juan Calotto, John N. Calotti, diretamente.
Salve,
da cervejaria.
Pessoal, fala, galera.
Juan Calotto, que traz um oferecimento. Parabéns, um ano de esconderijo!
Caramba, um ano de esconderijo esse ano.
Olha aí. Para aí, ó, os anões estão empolgadíssimos aqui na gravação. Um ano de esconderijo.
No dia anterior a essa gravação, já foi o primeiro dia do aniversário.
Sim.
E estamos aqui em meio a um caos generalizado que foi ontem.
Eu imagino.
Nossa, superou todas as expectativas. A gente, depois dessa comemoração de um ano de Soft Open, a gente decidiu não inaugurar e continuar em Soft Open.
Exatamente.
Dá muito trabalho.
Eu achei muito bom uma notícia que eu vi no Instagram essa semana, não me lembro de quem, dizendo: depois de um ano de Soft Open, esconderijo Juan Calotto inaugura em São Paulo. Eu li aquilo e falei, ah, tomar no cu. Tinha que ser os caras mesmo.
Deram uma ideia ontem do letreiro. A gente vai colocar um letreiro, né? Finalmente. A gente pode colocar Soft Open no letreiro também.
É, tipo, finalmente inauguramos depois de um ano, né?
Caramba. Normalmente tem algumas coisas assim, Open Simse. E aí tem a data. A gente põe Soft Open, sim.
Isso, nossa, lindo.
Exato.
Lindo. Vai, é folclórico já, virou. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Ô, Tênica, dá uma baixadinha aqui na trilha. Ganharei minha jarra? Essa é a pergunta que não quer calar.
Olha, você vai ganhar uma jarra, mas tem uma jarra, essa jarra de desconto vitalício é um negócio
desconto
que
vitalício
estava sendo estapeado aqui.
Desconto vitalício eu não faço questão, até porque recebo mensalmente...
Você já tem um desconto
eu
vitalício.
Eu já tenho, temos uma parceria aí vitalícia enquanto durar.
Cara,
o podcast.
Essa jarra ficou legal, né? Porque ficou, parece um troféu, assim.
Não, linda demais. Essa jarra aqui, cara, pô, vai fazer sucesso.
E o copinho ficou legal também.
Os copinhos.
Fazendo um packzinho. Você
sabe que o kit aqui, né, senão Natália me capa uma jarra e dois copos, pelo amor de Deus, né? Pra gente poder manter aqui. Mas parabéns, meninos, mais uma vez. Um ano de esconderijo, Juan Calotto.
Valeu.
Sucesso total.
Se estapeando pelas jarras aqui ontem.
É o nosso ponto de encontro. É só não deixa quebrar a minha, pelo amor de Deus, né? É o nosso ponto de encontro em São Paulo, né? Já oficialmente o nosso ponto de encontro em São Paulo. Toda vez que eu vou a São Paulo, tem que dar aquela passadinha aí. Que, né, sempre dura rapidamente, coisa de 3, 4 horas que a gente fica aí brincando e tal. Então fica pra você também aí que tá em São Paulo, quer ali participar. Não, agora porque já não dá mais o aniversário, esse programa tá sendo publicado depois, mas Gandavos Corner, sempre esqueço o número.
É... 398.
398. Então, Rua Gandavo, 398, Vila Clementines.
Muito bom.
Em São Paulo, não tem placa. Tá? Não tem placa na porta, tá? Só você ir
mas
lá.
É uma esquina aconchegante.
É uma esquina, cara. É uma esquina muito legal. É só você entrar ali e você vai curtir. Tem drinks de estação. Tem um menu agora, meu amigo. Agora tem um novo Sandubex, que é o sanduba de pastrame com
Não, é lombo com...
Barriga de porco, né? Ou é lombo, não sei.
É.
Com o kimchi do Giga.
É o lombo com bacon. Lombo com barriga.
Lombo com barriga com o kimchi do Giga, que nós comemos. Nossa, da outra vez.
Tá bom mesmo.
Nós chegamos, eu e Nath, de CCXP, direto com a fome monstra. E a minha recomendação é comer um desse sanduíche delicioso com um belo copo de suco de tomate chamado Bloody Mary, que é muito bom.
É, melhor bom. Vai ter jarra de Bloody Mary.
Nossa senhora, nem me fale. Muito bem. E nós estamos aqui então, né? O convidado tá só parado olhando nessa conversinha aqui, que tá a gente bom, tá aqui já, né? Fica esses três conversando aqui. Mas nós estamos aqui no segundo episódio da nossa série especial para falar sobre lúpulo, para falar sobre esta alcachofria deliciosa que faz a alegria da galera. Já tivemos o primeiro programa aqui com o Thiago Galberto, lá da Hops Company, que esteve aqui com a gente, deu uma aula de lúpulo, e hoje nós temos aqui um convidado especial também, que trabalha no cultivo, que ajuda no melhoramento genético do lúpulo. Então, Calote, como sempre, faça as honras da casa e introduza com todo o carinho o convidado de hoje, por favor.
Gente, o convidado, ele é engenheiro agrônomo e faz consultoria em cultivo e melhoramento genético de lúpulo. A gente se conheceu lá em Curitibanos, no carnaval, né, de 2022, na segundo festival de colheita de lúpulo brasileiro.
Que legal. Festival latino, não é isso, de lúpulo?
Pô, foi muito legal, muito legal. E assim, a gente... aquele meme de explodindo a cabeça, assim, rolou várias vezes na palestra do nosso querido convidado. Seja muito bem-vindo ao Radiofobia, Renan Furlan.
Valeu, obrigado. Agradeço aí o convite, muito legal estar participando. Tava pensando aqui se... Falei, será que eles vão estar tomando cerveja? Falei, bom, eu acho que eu vou pegar uma cerveja pra ir tomando, né? Só que aí amanhã é aniversário de casamento, eu falei, se eu começar tomando 9:30 da manhã, as coisas vão desandar na sexta.
Pois é. Acho que a gente começou a gravar de manhã pra evitar a gente começar a descambar, né, Léo? Começar a gravar de manhã.
Tem que trampar bastante hoje ainda. Falei, se eu começar bebendo já cedo, não vai dar certo.
A gente grava em vídeo, o podcast é publicado só em áudio, então o ouvinte não sabe, mas menino John tá gravando, comendo um pastel e tomando uma garapa na garrafa. Eu tô vendo aqui, caldinho de cana.
É o melhor cura ressaca.
A vantagem de se ter uma feira na frente, deve ser na Cena Madureira ali, em algum lugar ali.
Que nada.
Não. É na frente mesmo.
Ah, é na Gandavo mesmo?
No balcão de fora do bar, a galera fica comendo pastel lá.
Olha aí. Tá vendo?
A barraca
só?
Do pastel é na esquina da Gandavo com a Napoleão de Barros. É
eles fazem uso do balcão do balcãozinho do bar ali pra ficar...
Exato.
Olha, usufruto. Então...
Aliás, Renan, você tem que vir aqui pro bar pra gente tomar umas brejas juntos.
Não, e também vou comer o pastel, que deu umas esticadas no queijo aí que eu fiquei com inveja.
Pois é, cara. Ô, Renan, você mora onde? Da onde você habita?
Eu moro atualmente em Matão, interior de São Paulo, bem no centrão aqui do estado, próximo a Araraquara, Ribeirão Preto, região bem quente aqui do estado.
E você, engenheiro agrônomo, isso que o Calote falou do teu trabalho, você é autônomo, consultor e tal, ou você trabalha em alguma firma?
Eu sou engenheiro agrônomo, tenho doutorado em genética e melhoramento de plantas.
Peraí, carteiradona aqui, cadê, Tênica? Tomamos uma tabefa agora aqui, muito bom. tenho doutorado, porra, pau, muito bom.
Toma essa carteirada, toma.
E aí ainda durante o doutorado foi aparecendo a questão um pouco de consultoria, né, de produtores de lúpulo interessados em cultivar, e eu fui indo meio por esse caminho. E acabei montando uma empresa. Então, atualmente eu trabalho numa empresa.
Ah, legal.
Sou só eu.
Ah, trabalho numa empresa minha. Ah, então, bem-vindo, estamos no mesmo time.
Estamos na mesma. Exatamente.
Serve pra gente pagar imposto.
É o famoso CEO de MEI, né? Não
é. Isso aí.
Somos todos CEO de MEI.
CEO de MEI, muito bom. Mas aí você, daí de Matão, dá a consultoria pra. Mas você atua só com o lúpulo, você meio que se especializou nisso hoje?
Só lúpulo, mesmo? Hoje é 100% da minha renda é no cultivo de lúpulo.
Cara, então,
basicamente consultoria.
E como foi que começou? Conta um pouco dessa trajetória pra gente, porque a gente sabe, a gente aqui, né, um programa sobre cerveja, caceta. Os meninos me ensinaram aqui, Joey Calote, que, é, até porque a gente já conversou aqui com várias pessoas que estão no mercado brasileiro de lúpulo, né? E a gente sabe que é algo recente aqui no Brasil, não é? Não tem tradição como soja, milho, café e tudo mais. É uma coisa, né, recente. É, como que você começou e como que foi a sua entrada, digamos assim, abraçou essa coisa do lúpulo? Uhum. Como é que isso surgiu na sua vida?
Eu estava no final do mestrado, eu trabalhava com eucalipto, odiava.
Nossa, aqui em Serra Negra tem, tem muito calipá aqui em Serra Negra também, viu? Calipá.
É, porque, putz, é assim, o mestrado são 2 anos. O eucalipto, para ficar bom, para cortar, são 5 ou 6. Ou seja, você não faz nada durante 2 anos. E assim, eu gosto de ir para campo. E eucalipto eu fui 2 vezes em 2 anos, que era um dia que eu derrubava meia dúzia de eucalipto, media tudo e pronto. Eu ficava a maior parte no laboratório. Uhum. E aí, no doutorado, eu decidi que eu ia fazer alguma coisa que me apetecia mais, que me desse mais interesse, sabe?
Sim.
E aí teve aquela reportagem do Globo Rural em 2016, falando sobre lúpulo, que era cultivado ali em Campos do Jordão, uhum, no produtor. Uhum. Eu assisti, cacei o endereço dele de e-mail na internet, achei, mandei, perguntei se podia visitar, o cara falou que podia.
Da Entrevilas? Da Entrevilas?
Isso, da Entrevilas.
Ah, sim, é aquele programa que a gente gravou, acho que ano passado, Léo. É, que foi vez. Bem legal, falando sobre o
com o Veraldi, com o Rodrigo, né? Rodrigo Veraldi.
É, isso.
Exato.
Isso,
foi lá também, não foi? Fui lá também, foi o meu primeiro rolê de máscara no meio da pandemia. Foi o primeiro rolê. Eu e Nath fomos lá almoçar num sábado de manhã, uma vez que eu fui pra São José. A gente falou assim, vamos dar uma esticadinha ali, esticadinha de 3 horas pra chegar ali. E foi bem legal lá também. Aí o Veraldi, eu lembro que a gente tava almoçando, ele falou assim, tá vendo? Tinha umas moitas. Lá de cima você via umas moitas, né? Umas moitas, assim, tipo os pés de morango. Aí eu falei assim, tá vendo aquilo ali? É tudo lúpulo. Eu falei, nossa, que legal, pequenininho. Ele falou, pequenininho não, tem uns 3 metros cada ripa daquela. Eu falei, caraca! É, ele falou, esses dias a câmera de monitoramento pegou uma onça lá no meio e tal, não sei o quê. Enfim, aí o Rodrigo. E aí você foi bater lá mesmo, no Entrevilas, ô Renan?
Então, que legal, assim, cara. Assim... Eu falo pra ele que se não fosse ele, talvez eu não estivesse no lúpulo hoje, porque, tipo, caraca, tudo que mudou pra mim foi ele responder um e-mail, que muita gente não tá
dá
nem
atenção,
aí.
Não, às vezes,
receberam um e-mail aleatório ali, ele respondeu e tal.
Cara, a gente tem uma história parecida, só que a minha é com rádio. Se não fosse um e-mail aleatório que o Japa me respondeu em 2005, talvez eu não fosse radialista hoje também. Foi, arrisquei um e-mail, o cara respondeu, mudou minha vida.
O recado, chequem a sua caixa de spam sempre.
Sempre. Recomendo, recado, viu?
Cuidado com e-mails que vocês mandam achando que não vai ter resposta, porque eles podem estragar a sua vida.
Exatamente.
Você pode virar cervejeiro,
radialista,
genético de louco,
radialista, tudo profissão que paga bem pra cara. Mas aí você fez uma você já era formado, já era agrônomo, já trabalhava no meio, né?
Isso.
Você teve a reportagem na Globo.
Conhecer, né?
Teve a reportagem da Globo que falou sobre o cultivo de lúpulo ali naquela isso. região. E aí você mandou um e-mail pro Rodrigo.
Rodrigo.
Pá, colou lá e trocou uma ideia com ele para saber como é que
foi,
era.
Foi, porque assim, aí eu já tinha meio que passado um doutorado.
Tá.
Só que eu não sabia o que eu ia fazer.
Entendi.
Ah, foi bem no começo do processo do doutorado, então.
Foi. É, foi nessa fase de entre terminar mestrado e você nem termina o mestrado, mas você já presta o doutorado, né?
Certo.
E aí eu já tinha sido aprovado. E aí fui lá e falei com ele, conversei com o Rodrigo. Tipo, já tinha pesquisado um pouco da cultura, né?
Uhum.
Teve uns meses entre esse e-mail e a visita. E aí ele falou, não, ó, hoje a cultura, tipo, eu passei os direitos dela para Brasil Quirim, então você teria que falar com eles. Eu perguntei se eu poderia trabalhar, porque até então o lúpulo que crescia no Brasil, que foi a primeira informação, era o Mantiqueira, que era o dele lá, né?
Isso.
Uhum. E aí, pô, ele me pôs em contato com o pessoal da Brasil Quirim na época, o Rubens Matos, não sei se vocês conhecem, que hoje é
não conheço.
Produz.
Pessoalmente não, né?
É.
Ele era diretor de pesquisa na Brasil Quirim, aí eu fui lá visitar eles em Itu, aí a gente chegou a firmar um convênio para eu poder utilizar a variedade deles, a Mantiqueira, no meu doutorado, né? E nesse meio tempo, a Brasil Kirin foi vendida para a Heineken, eles pausaram tudo, tipo, na última troca de documentos, os caras pausaram.
Nossa!
É. Só que nesse meio tempo, eu fui me envolvendo e fui conhecendo. Então, tipo, conheci o Max Raffaele, que é um americano que planta lá no... plantava em São Paulo, dentro de um quintal em São Paulo. Ele tinha 30 variedades de lúpulo que ele trazia dos Estados Unidos e plantava lá.
Caramba!
Eu conheço um cara em São Paulo que planta 30 variedades de uma outra planta também em São Paulo.
A prima, né? A prima.
É, a prima, ele é. Tem um, a prima. Ele tem um quintalzinho ali que só quem sabe, sabe, viu? É.
É medicinal também.
É medicinal. Medicinal. Aromática, e aromática.
Aí... Isso. E aí, fui me envolvendo, aí meio que deu uma zicada quando eu percebi que não ia rolar com a Heineken. Só que aí eu fui ver, pô, lá no sul, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já tinha um pessoal plantando outras coisas, fora a Mantiqueira, né? Uhum. E aí eu meio que dei um tiro no escuro. Falei, pô, foi bem no escuro mesmo, porque eu não tinha nenhum orientador, eu já tinha sido aprovado no doutorado e não tinha orientador, porque o meu atual eucalipto não podia ser o meu orientador no doutorado com lúpulo. E aí, sim, o outro que podia não podia, que tava cheio, o outro não podia. Aí, por fim, convenci uma professora que trabalha com plantas aromáticas e medicinais. A gente conseguiu encaixar o lúpulo ali.
Uhum.
Ela já tava para aposentar, não tava muito afim. Ela até ligou no Ministério da Agricultura para ver se eles falavam que não podia. Mas aí os caras falaram que podia.
Não tinha registro, não tinha, tipo, tinha histórico.
Tinha acabado de ser registrado como uma cultura no país. A Brasil Kirin tinha feito esse processo.
Que legal.
Então aí ela já tava legal. 2016 para 2017, comecei em 2017. Caramba.
Em 2015, não tinha registro.
Não
de, assim,
tinha.
Eu quero
não.
plantar lúpulo nos olhos do governo. Você fala assim, meu, isso não existe aqui.
É uma planta ilegal no país. Era uma planta ilegal. E aí, assim, foi dando tudo certo, foi encaixando as coisas. É, a professora topou, gostou bastante da cultura, sabe? Ela é...
Legal.
Quando você convive com ela, assim, cara, ó, teve uma esses dias, ela cresceu 5 metros em 23 dias.
Você tá brincando? 5 metros?
5 metros. Se o pessoal entrar no meu Instagram lá da empresa, Lúpulo Tropical, tem um post. Foi tipo dia 13 de novembro, caiu granizo. E aí destruiu a plantação. Ela já tava com uns 2 metros. Caiu 2 chuvas de granizo seguido. E aí a gente teve que podar ela na base. E aí eu voltei depois de um mês, tinha dado 23, acho 23, 25 dias, ela já tava com 5 metros.
Caramba, então, João é pé de feijão total.
É.
Caraca.
Parece o sapatinho de judia que tem lá em casa também. Cara.
É absurdo,
cresce,
né?
Cresce rápido pra caramba.
É absurdo, né? Pô, cara, que legal. E tem muita gente como você, muito profissional como você, já trabalha, muito colega, assim, agrônomo,
sim,
trabalhando,
sim,
com lúpulo,
tem,
lógico.
Tem,
o mercado
tem mais agrônomos.
Abriu bastante, tem. Não?
Sim, tem mais agrônomos, a cadeia está se montando ainda, né? Igual a gente disse aí, até 2015, 2016 era uma cultura que nem existia no país legalmente,
uhum.
Então hoje tem agrônomos, tem empresas que estão fazendo maquinário, tem empresas montando para ser tipo revendedor, comprar de vários produtos, de vários produtores, beneficiar e vender sob a marca dela,
uhum.
Tem produtores crescendo... É uma cadeia realmente se montando. Tem um movimento mais recente agora, são cervejarias montando suas próprias áreas de lúpulo para ter um pouquinho ali, assim, né? Entra a parte de turismo, de atração mesmo, né?
Uhum. Grandes, só as grandes ou cervejarias micro cervejarias também estão fazendo esse movimento?
Tem micros, se eu não me engano, acho que é Burke, né? De Santa Catarina.
Burke. Que daí eles têm uma propriedade e estão plantando lá também.
Isso, né? Tipo um hectare. Tem duas ali em Minas que estão plantando também. Tem algumas micro... Assim, é coisa de um hectare no máximo que vai te dar... Não é tanto lúpulo assim, que não vai resolver problema deles, mas...
Sim, mas vai ser é legal para ilustrar também, a galera visitar e ver a planta, né?
Sim, sim.
E fazer uma cerveja comemorativa especial com o lúpulo lá de
isso,
lá.
Isso.
É legal esse processo mesmo. Não, e eu lembro quando a gente se conheceu lá em Curitibanos, uma coisa que caiu uma ficha pra mim que eu achei muito louco, que é foi durante o evento que foi anunciado que o estado de Santa Catarina tinha regulamentado, feito os procedimentos para poder ter crédito rural para cultivo de lúpulo. Porque até então, todo isso em outros estados também, né? Até então, para você plantar lúpulo, você precisava correr um risco tremendo e, assim, só investimento próprio, não tinha nenhuma outra ferramenta que todos os cultivos. Para você plantar batata, você tem o crédito rural, você vai plantar qualquer coisa. Daí chega no lúpulo, o banco ia falar, meu, não sei o que é isso, não é liberado o crédito, né?
Não, era bem isso. Isso ainda é uma fase, assim, por exemplo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, acho que tem isso. O estado de São Paulo começou agora esse processo para fazer, chama zoneamento climático, que aí você mapeia as regiões de risco. Então, naquelas regiões de risco, o banco não vai te dar nem o financiamento e você não vai conseguir um seguro de plantação. Porque o seguro é tipo, pegou fogo, entendeu? Você não vai produzir nada naquele ano, então o seguro cobre, né? E o estado de São Paulo agora está fazendo isso. E era exatamente isso. As áreas de lúpulo, hoje no Brasil, basicamente, aí, vamos por 95%, foram produtores que pegaram dinheiro próprio, né? Investiram e estão com esse risco de não ter seguro, de poder perder. É realmente uma aposta na cultura.
Não, e é uma coisa muito... a médio e longo prazo, né? Assim, você não vai plantar um ano e no primeiro
já colher, né?
No primeiro ciclo já ter um produto bom, né? É uma construção, né?
Sim, a gente tem até na primeira safra, assim, lúpulos bem legais. Não são todos que entregam uma qualidade excelente na primeira safra, mas alguns entregam. Por exemplo, qual que se destaca aqui no Brasil? O Comet.
Uhum.
O Comet de primeira safra, na maior parte das fazendas aí, te entrega um alfa de 11, 12% e óleos de 2,5%, sabe?
Pô, é muito bom, 2,5% de óleo.
Traduzindo para a galera, assim,
isso,
ouvintes, assim,
faz aí.
O alfa ácido, que pensando no que vai gerar amargor, sabor para cerveja, é um índice, assim, dos altos, né? Tipo, sim. Mais de 10 é um índice...
Mais de 10 normalmente é alto.
É um índice alto. E de óleo também, assim, lúpulos aromáticos muito bons, tem 1,5, 2...
Os que tem muito, muito, tem 3, 3 e pouco, assim.
Certo.
Quando você pega uma safra de citra muito aromática, pode chegar a 3, esses lúpulos mais aromáticos, tipo sua Galaxy.
Renan, você falou quanto tipo, do que um Comet nacional consegue chegar?
Isso eu falei tipo primeira safra, então você imagina, com 4, 5 meses um Comet entregou isso, por exemplo, em cliente meu. Mas a gente tem, por exemplo, a hora que ela vai evoluindo conforme passa os anos, né? Primeiro ano, segundo ano, a gente já teve em questão de alfa, 15, já teve Zeus com 16, 17 de alfa.
Caramba!
E óleos, cara, tem Comet que já entregou no pellet, um produto final, 3,9 de óleos.
Nossa, é muito alto isso, né?
Isso é demais.
Mas isso... É até difícil de peletizar, porque é muito óleo.
Ô Renan, isso é uma característica que o lúpulo ele acaba ganhando por causa do terroir aqui e tal. Ele não seria... Porque eu tô vendo os meninos falando que é alto, alto, alto assim. O que dá a impressão para mim é que originalmente ele não seria desse valor e por ser plantado aqui ele acaba se... Evoluindo dessa maneira.
Não. Tem muito a ver com a questão de escala ainda. Porque lá fora, os caras têm que secar, tipo, colher, secar, tudo toneladas e toneladas, né?
Entendi.
Aqui a gente ainda trabalha nessa questão de quilos. Então, por exemplo, a secagem, aqui no Brasil, a gente faz aí a 40 graus Celsius. Então, praticamente não volatiliza nada dos óleos. A gente não perde quase nada.
Entendi.
Já lá, eles têm milhares de toneladas para secar. Então, os caras precisam secar 60, 70 graus. Outra coisa, é um blend de fazendas, né? Junta um monte de fazenda, então tem qualidades diferentes. E aí vai sempre tendendo a uma média, né? Ah, por tá. isso que a variação do lúpulo que vem lá de fora é muito menor do que a gente encontra aqui. Porque, por exemplo, aqui ainda é muito... A fazenda tem a safra dela. Então é tudo aquilo que ela colheu ali. E numa safra, por exemplo, safra de primavera-verão, um monte de chuva e tempo quente. A safra de outono-inverno, mas tempo frio e seco. Então isso vai refletir no resultado final. Uhum. E aí, como você não está misturando um monte de lúpulo de um monte de lugar, tem essas diferenças. Dentro da própria fazenda, numa safra ele te entrega de um jeito, na outra safra ele vai te entregar de outro. Entendi. Alguns veem isso como benefício, outros veem isso como uma dificuldade.
Exato, a galera antes falava assim, putz, eu não vou ter consistência, isso é um problema, né? Pra uhum. atender, por exemplo, a grande indústria. Mas isso é ouro pra quem tá buscando uma coisa singular, assim, uma coisa específica.
Você pode começar a ter, o que é maravilhoso, que nem no mundo do vinho, as IPAs safradas, assim. Então você vai fazer uma cerveja, que eu falei IPA porque é uma cerveja que traz muito lúpulo, né? Uhum. Mas você pode fazer uma cerveja safrada. Então você fala assim, olha, eu vou fazer uma cerveja com lúpulo nacional, verão, primavera, verão 2023. Depois eu vou fazer outono, inverno 2023. E aí você vai fazendo essas mudanças, uhum. né, das safras. Hoje, quando a gente compra lúpulo, a gente já fica de olho na safra. Porque muitas vezes você vai usar lúpulo que é 2022, 2021, que tá estocado. E aí, se você vai usar para amargor, por exemplo, não é um grande problema. Se você vai usar um lúpulo que está mais antigo para aroma, ele já vai ser mais um problema. Mesmo com a atmosfera de nitrogênio, ficando refrigerado, ele já vai dar outras características que não são tão desejadas numa cerveja tão fresca, né?
Mas daí a gente pensa assim, a gente já faz, né? Que até no programa anterior a gente falou com o Thiago, ele estava explicando sobre as fazendas específicas. Vamos pegar o lúpulo dessa fazenda só, daquela... A gente já trabalha com isso, com lúpulo americano e canadense, da neozelandês, e daí você fala assim, cara, que tesão conseguir fazer isso, daqui, isso, né? Com o lúpulo brasileiro, né?
Léo, outra coisa que você perguntou, desculpa, Renan, outra coisa que você perguntou é assim, a nossa surpresa é porque existe um mito muito grande, e o Renan vai ajudar a gente a entender isso daí, que lúpulo no Brasil não dá, não cresce.
Eu sempre ouvi falar isso, que lúpulo era coisa de país frio e tal.
Eu mesmo já reproduzi muito isso, então... Porque eu escutava isso e falava, não vai rolar aqui no Brasil, ou se rolar vai demorar muito.
É a mesma lenda que falar que IPA é antibiótico, né?
E aí a gente tinha essa lenda e tudo mais, e quando você tá com essa imagem... de que o Brasil não consegue dar lúpulo com bastante óleo, com bastante resina, com bastante alfa, quando fala de valores que são parecidos com o que a gente recebe nos Estados Unidos, a gente fala, nossa, que alto, tá muito bom, porque a nossa expectativa era não ter nada.
Entendi. Né?
O Renan pode ajudar a te tirar essa dúvida aí.
São vários pontos, né? A maioria das pessoas acham isso mesmo, de o lúpulo não cresce no Brasil porque não tem frio. Esse é o mais fácil de todos de derrubar, por quê? Porque lá ele só é produzido na primavera-verão. Então, se você for lá no Yakima Valley, lá em Oregon, Washington, você vai sofrer com calor, não vai sofrer com frio não, na época que o lúpulo é produzido.
Entendi.
Ele não cresce no frio, por exemplo, abaixo de 5 graus é uma planta que não cresce, né? Tipo, ela também não gosta de frio. Esse não é o nosso problema para produzir lúpulo. O grande... problema que a gente não tem aqui suficiente é a quantidade de luz diária. Então, aí tem dois pontos. Quando eu comecei a estudar, falava que comecei a pegar literatura, então você pega primeiro aquelas literaturas mais, tipo guias de cultivo, essas coisas, né? Uhum. E aí as informações são menos técnicas, né? Tem até de achismo ou de experiência prática, né? E falava, o lúpulo, vamos pegar duas regiões aí, Yakima Valley e Hallertau, são as duas maiores regiões produtoras de lúpulo no mundo. São 16 e 17 horas de luz por dia, na primavera-verão, eles têm. Caraca. Isso tem a ver com a latitude, né? Quanto mais longe do Equador, maior é o dia na primavera-verão, né? E o que isso influencia? Bom, beleza, o lúpulo precisa de distante luz. Aí quando a gente trouxe para cá, qual que era meu medo? Ali em Jabuticabal, que foi onde eu fiz meu doutorado na Unesp, no pico, agora em dezembro, a gente tem 13 horas e meia. Eu falava, puta, a planta
tá
vai ficar
crescendo. Tá faltando tempo aqui.
É, primeira coisa eu pensei, puta, ela não vai crescer. Aí eu vi que crescia, ó, beleza, cresceu, tá bom. Aí eu falava, nossa, essa bagaça não vai florescer, não vai soltar flor, porque ela precisa de tanto de luz, não vai... E aí começou a soltar flor. Eu falei, ué, mas tem alguma coisa errada, se ela precisa de 15 a 16 horas pra produzir, pra ter flor, e aqui com 11, 12, 13 tá produzindo, e aí você vai se aprofundando e tal. A gente tem plantas, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente tem plantas de dia curto e plantas de dia longo. Plantas de dia longo são essas que precisam de 14, 15, 16 horas de luz para florescer. Já plantas de dia curto, com 8, 9 horas ela floresce. E o lúpulo é uma planta de dia curto. Então, tipo, a gente não tem um
frio... Já achava errado, então, na realidade. Uhum. Achava que era de dia longo.
Então,
dia...
por exemplo, o frio, que é um impeditivo, a gente não tem. Então, ponto positivo, Brasil. Ela precisa de 8 horas para florescer. A gente tem mais que isso. Ponto positivo. Uhum. Só que aonde que está o problema? Qual que é a diferença dessas 13 horas que eu tinha para as 15, 16, 17 horas que eles têm lá? A planta, o estímulo dela para florescer é quando o dia começa a encurtar. Então, 21 de dezembro a gente tem o solstício de verão, uhum, que é o dia mais longo do ano, e depois vai encolhendo. É quando a planta tem o estímulo para começar a soltar flor.
Certo.
O dia começa a encolher, ela sente que ela precisa se reproduzir. Aqui, como a gente, cara, já tem 11 doido. Horas, a hora que ela tá crescendo, ela já fala, opa, o dia tá curto, deixa eu soltar a flor. E aí, o que acontece? Uma planta que lá fora produz, vamos pôr número, 1 quilo de pellet por planta, aqui no Brasil, em condição natural, ela vai produzir, pegando um exemplo aqui do interior de São Paulo, vai produzir 30 gramas.
Caraca, nossa.
Entendeu? É aí que, tá...
A quantidade de produto final que você vai conseguir de lúpulo pelletizado é bem menor. Tipo, ela floresce, só que ela floresce menos.
É, basicamente é assim, ela é um cipó, a planta é um cipó, ela vai crescendo na vertical, e imagina o cipó tem aqueles pares de folhas, né?
Uhum,
a cada 10, 15 centímetros tem um par de folhas. Quando ela tem luz suficiente... ela solta um braço, em cima desse par de folha, ela solta um braço, nesse braço vão sair, tipo, 20 flores.
Certo.
Quando ela não tem luz suficiente, ela solta uma flor em vez do braço. Então, onde você teria dois braços com 20 flores cada um, você tem duas flores só.
Entendi.
Caralho. E aí, a diferença...
Pode falar.
Uma dúvida, sempre falavam que a quantidade de resina, de óleo que tinha também ia ser pouco aqui. E o que os números que você falou não são, né?
Não. Tem, assim, muitos mitos, né? Inclusive lá fora, não só no Brasil, mas tem muitos mitos lá fora, que isso tem bastante, até artigo científico falando, que o lúpulo precisa do frio para ter qualidade.
Isso.
E aí tem um artigo da Nature, de 2017, eu acho, 2018, alguma coisa assim, que o cara tem umas câmaras que eles controlam tudo. Então, temperatura, umidade, luz. Uhum. É tipo como se fosse um container que você controla tudo que tem lá dentro. E o cara tirou 4 safras no ano. Tirou 4 safras, controlando tudo. E assim, com luz, bastante luz, pouca luz. Com
frio, pouco frio.
Frio, pouco frio, temperatura constante. Pra qualidade, não tem diferença nenhuma o frio. O frio,
que louco.
O frio não importa em qualidade nem em produtividade. Ele é irrelevante pro lúpulo. Ele é uma trava, na verdade, pro lúpulo, porque o lúpulo não cresce no frio.
Uhum.
A questão da qualidade tá onde? Isso, a gente tem um pouco de culpa quando começou a cultivar aqui no Brasil. O lúpulo, você precisa acertar o ponto de colheita. Eu sempre uso o exemplo do Comet, porque é o mais plantado, mas vou pegar o Cascade. Vamos pegar um Cascade 7 de alfa ácido, 6 de alfa ácido e 1,5 de óleos. No ponto ótimo de colheita.
Uhum.
Se você colher depois, esses teores vão estar menores e com cheiro de alho, cebola. Uhum. E se você colher antes, o alfa, por exemplo, tá 3, o teor de óleo tá 0,6, sabe? Isso foi, a gente aconteceu muito aqui no Brasil.
Nossa, a gente é o momento exato...
A gente colheu antes ou depois?
É basicamente uma semana para colher tudo aquilo ali de uma vez. Da mesma variedade, sabe? Pra não... Óbvio que, tipo, você vai colher 80%, vai estar no ponto ideal. 10 vai estar passando, 10 vai estar chegando ainda, porque tem diferença de crescimento às vezes. Mas o ideal é que você precisa colher tudo naquele ponto ali. E depois disso, a secagem. Por exemplo, a gente teve... Se você secar, sei lá, no micro-ondas, não vai sobrar nada, vai oxidar tudo. Se você secar a 70, 80 graus, vai volatilizar um monte de coisa. Depois
só o material verde, só a...
Sim, por exemplo, chegar em 10% de umidade, porque aí você consegue armazenar, seja peletizado ou não, mas com qualidade. O que acontecia muito? O pessoal embalava verde ou um pouco seco e colocava numa geladeira. Puta, aquilo lá é igual você guardar alface muito tempo na geladeira. Ela vira vai estragando, é normal.
Um filézinho delicioso.
Isso, então aqueles anos ali de 16, 17, até mesmo 18, teve muito desses problemas. E o pessoal, é culpa muito do produtor que tipo, ficava empolgado, tem meu lúpulo e saía. Não fazia uma análise, não sabia o que estava plantando muitas vezes. E de muito cervejeiro que saiu pegando também sem usar o que estava usando, né? Sem saber o que estava usando.
Então, daí que veio o mito de, o lúpulo brasileiro tem notas de alho e cebola.
É lúpulo velho, é lúpulo passado. Então, hoje, por exemplo, assim, quem estiver ouvindo, tiver interesse...
O lúpulo velho uma semana e meia, às vezes. O lúpulo que ficou...
Ele pode estar 100% fresco, porque ele acabou de ser colhido, só que ele estava velho no campo. Então, não...
É o lúpulo colheita tardia.
É para usar nas belgas lá. Então, assim, quem tem interesse... Tem a Prolupo, que é a Associação dos Produtores, eles podem indicar produtores que têm qualidade. Mas assim, hoje, os produtores mais sérios fazem análise do lúpulo, acho que até vocês conversaram, o pessoal que faz análise ali de Campinas, né?
Sim, sim.
A Kalamazoo, que é uma empresa, tipo, os caras entregam, hoje a gente consegue alfa, beta e óleos, o alfa a gente consegue detalhado, tipo, comulona, admulona, etc., os óleos a gente vem em teores de merceno, muleno, até tipo geraniol,
alfa-pimenta,
tudo. A análise é completa. Então, acho que na época a gente até conversou, eu falei para vocês mandarem os lúpulos de vocês, né, para fazer.
Porque o que está na etiqueta, né, é o que foi analisado lá atrás, lá na produção.
E muitas vezes nem é análise, né, às vezes é média de safra, né, média
histórica.
Então tem essa variação climática, é natural.
A gente recebe bastante... É assim, quando vem lúpulo de grande fornecedor de lúpulo, né? Que é aquele lúpulo já mais commodity, tipo, vem, sei lá, o Citra, da Barras. Veio de um monte de fazenda e é aquela coisa mais homogeneizada, né?
Sim.
E que também é bom para manter padrão, quando a gente quer ter consistência. Quando a gente recebe os lúpulos das fazendas específicas, eles já vêm com uma análise muito mais detalhada de óleos essenciais, de tióis, de tudo, sim.
Então, assim, hoje aqui no Brasil, os produtores, acho que basicamente todos que estão comercializando fazem essas análises, eles entregam os resultados, você recebe questão de umidade, como tá, e faz análise no produto final, né? Faz no pellet, no caso.
Sim, não só no... É que nem quando você contrata a internet 300 giga e daí você vê o contador depois e fala assim, tá vindo 10 giga aqui. Fazer o teste no final, no produto acabado, no pellet, dá essa coisa assim, não, eu tô te entregando isso mesmo, né?
Isso, e aí assim, a gente tem lúpulos muito bons aí. O que a gente não tem no Brasil hoje? A gente não tem Citra, a gente não tem Galaxy, a gente não tem Mosaic. Por quê? Porque são patenteadas e de exclusividade, né?
As liberadas, né?
As liberadas.
Domínio público.
Das mais comuns, né? Cascade, Zeus, Magno, Minteufru, Sass, Chinook,
Comet, né?
O Comet, tem uma infinidade aí. Tem alguns lúpulos que não são tão conhecidos e entregam uma qualidade bem interessante, tipo Pacific Gen e Salter Cross, que são dois da Nova Zelândia, que tem uns aromas bem diferentes.
Ah, e eles são liberados? Eles não são patenteados, esses?
Esses não, esses a gente tem. Até aquele...
Não foi patenteado porque caiu a patente já? Porque é cultivado há
muito
tempo?
Alguns casos, sim. Alguns casos a patente já caiu e outros casos são institutos públicos, tipo as Embrapas nos outros países que desenvolvem e aí são livres, né?
Legal.
E tem uma coisa interessante que, assim, os desses patenteados são super procurados, né? Então você fala assim, poxa, tem um... que nem falou, o Galaxy, o Citra e tudo mais, se trata, a estrelinha da vez,
não,
né?
Qual que é o Zapa,
né? O Zapa, é verdade. Sempre tem o do ano o que aparece, né? E aí, mas por exemplo, a gente já usou em duas cervejas nossas que a gente usou lúpulos safrados de fazendas específicas, com terroir mais específico, que também por serem fazendas pequenas, vão plantar essas variedades de lúpulo mais que são liberadas, né? Lá dos Estados Unidos, cara, o Comet canadense é um negócio animal, assim.
Totalmente diferente.
Um Comet de uma fazenda, eu esqueci o nome. A gente, quando usou o Chinook também, de uma outra fazenda específica, não tinha nada a ver com o Chinook de linha, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente não precisa ficar apegado ao patente, ao nome do lúpulo, né? A marca do lúpulo.
O resultado tá tão bom, né?
Se tem um terroir animal que vai mudar totalmente, vai ser legal. Então, eu tô falando de experiências que a gente já fez aqui, assim.
Não, é isso que eu acho legal, que o Léo falou lá no começo, uma hora, ele falou do terroir. E essa questão do terroir tem realmente. O solo, o clima, a microbiota do solo, a região, tudo influencia no resultado final. E o lúpulo, mesmo, por exemplo, o linalol, entre 0% e ter 0,8% dele, reflete no final ali do sensorial do lúpulo, né? E isso acaba influenciando. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre uso é que eu acho que, assim, o cervejeiro brasileiro, ele nunca teve oportunidade de, por exemplo, pegar uma receita base e usar um Comet de São Paulo, um Comet do Paraná, um Comet, eu tenho um cliente em Alagoas, e tem gente lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E cada Comet desse, tipo, tô sempre falando de um, foi bem colhido, foi bem secado e bem processado. Sim. Cada um vai te entregar um terroir diferente. Então, com o mesmo lúpulo, você pode variar a sua receita só mudando o lúpulo de região diferente. Isso eu acho que é uma oportunidade bem da hora que a gente tá tendo.
Muito, agora. Muito.
Nossa, conseguir fazer isso é um projeto animal. Imagina vamos fazer uma mesma base e fazer essas daí em lotes menorzinhos, assim, coisa mais exclusiva pra testar, é muito bom.
Cara, eu tô salivando e esfregando as mãozinhas aqui.
Não, então, o Comet, assim, ele é o que entrega... até quando a gente vai nas fazendas, vai cervejeiro junto e tal... Eu sempre falo, na hora de cheirar lá os cones, eu falo para os produtores, ó, traz os produtores no Comet por último, porque, tipo assim, eu falo que dá vontade de morder, tá ligado?
O aroma dele é foda. E todos os outros vão ficar mais fracos se você...
Fica. Então eu sempre falo, os caras vão, começa lá no Cascade, vai passando pelos outros e aí deixa o Comet por último, sabe? Porque, cara, é fantástico. E assim... tem variações, dependendo da fazenda, da região, eles entregam resultados diferentes.
Cara, vamos fazer uma breja do Cometão. Viação Cometa vai rodar todo o Brasil, fazer um monte de cerveja.
Calote.
Já vou ligar pros caras agora.
Calote, olha a ideia. O Juan Caloto viu um cometa no céu. Loucaço, com certeza.
Pegar carona nessa cauda de cometa.
Cara, o Juan Caloto viu um cometa, aí começa uma nova fase, entendeu? Já tem a sugestão da lata, já dá pra fazer muita coisa.
Olha, se não virar cerveja em 2023, vai virar capa desse episódio, pelo menos.
Cara, tem que ter o Juan Caloto olhando o cometa e falando, o que que tá acontecendo aqui?
Ô, Renan, mas o Comet dá essa... esse tipo de resultado aqui, porque ele foi das variedades a que mais se adaptou bem aqui pro solo brasileiro?
Ele vai muito bem em região quente. Eu acho que essa é uma das questões. Por exemplo, eu tenho um cliente que está ali na região da Mantiqueira, um pouco mais nublado, um pouco mais frio. Ele, o commit lá não está indo bem. Ele não está crescendo tanto, ele é mais lento que os outros. É, nas regiões quentes, nossa, ele explode, cara. Ele cresce absurdamente, ele produz bem, ele entrega qualidade. Tipo, ó, tem alguns produtores em 120 dias, plantou a muda e colheu. Com 140 já tava com o pellet pronto. 140,
caramba.
130.
E o resto do ano, o que acontece? A área fica, tipo, só para preparação ou ela não consegue plantar outra coisa?
Depende da região. Ela é perene, né? Então, tipo, você plantou ali uma vez, ela vai ficar 10 anos ali no lugar. A planta, ela rebrota. E aí é aí que entra o frio. Por quê? Quando tá frio, regiões, então vamos pegar aqui mesmo no Brasil, Santa Catarina, podou ali a colheita normalmente em fevereiro, março. Colheu ela em março, ela vai entrar em dormência. E vai ficar até a primavera. Aqui em São Paulo, cara, a gente corta, dá 15 dias, tá tendo que enrolar ela no barbante de novo pra ela subir, sabe? Então por isso que a gente tira mais de uma safra no ano. Coisa que nenhum lugar no mundo faz.
Ah, você não sabia. Dá pra tirar mais de uma safra, então?
Dá.
Olha isso, a gente vai chegar num ponto muito bom.
É, eu não comentei, mas tipo... Como que a gente corrigiu aquele problema do tanto de luz que eu falei? A gente não tá produzindo 30 gramas por planta, a gente tá produzindo 300, 400.
Uhum.
Ainda não chegou num quilo, mas tá
caminhando pra lá. E assim, a gente nem tem planta tão velha ainda pra ver se a gente consegue chegar nesse 1 quilo, né?
Entendi.
Mas assim, lá é o ambiente natural dela, né? Ela tem 16 horas de luz, então são 16 horas fazendo fotossíntese, né?
Perfeito.
É outra coisa. Aqui a gente consegue dar 16 horas de luz com luz artificial, lâmpada, holofote. Então hoje vocês verem área de lúpulo aí, é quase um espetáculo, porque a noite é toda iluminada.
É um campo que de futebol de pá, 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 de holofote.
Compensa você ter...
Ó, o lúpulo é tão foda que ele tem holofotes sobre ele. Aquela coisa de cinema.
Você ter, tipo, um espaço pra ter célula fotovoltaica pra carregar baterias e usar durante a noite, por exemplo, para ter mais horas, comercialmente falando, vocês já têm essa informação?
Não, tem várias áreas que estão montando o sistema fotovoltaico, né? É que uma das coisas que normalmente era rural, o quilowatt é um pouco mais barato também. Ele é mais barato.
Às vezes não compensa fazer toda essa estrutura, só puxar.
Aí, por exemplo, você vai ter a bomba de irrigação, que é para o lúpulo irrigado. Você vai ter depois o maquinário para beneficiar ele. Então o pessoal tá começando a colocar porque o gasto de energia em outras coisas, não só das lâmpadas, assim. Porque elas ficam ligadas aí em torno de 5 a 6 meses no ano, umas 4 horas por dia, mais ou menos. Então não é tanto assim, mas...
E a luz hoje tá muito mais eficiente, né? Você usa LED, essas coisas.
São tudo LED, né?
Vocês escolhem o comprimento de onda específico ou é um LED geral?
Não, assim? A gente usa um LED branco normalmente, mas já tem empresa desenvolvendo, já tem desenvolvido, na verdade, holofotes com comprimento de onda específico para lúpulo.
Caraca. É bem aquela coisa que você falou da cadeia, é uma cadeia...
Desenvolvendo.
Que tá assim, são muitas frentes, né, para você conseguir ter essa estrutura assim, bem montada. São muito loucos.
É muito da hora.
Ô, Renan,
hoje a gente tá.
Pode falar.
Não, eu falo assim, hoje a gente tá numa fase assim da cadeia.
Uhum.
As cervejarias querem um volume maior para conseguir pôr, por exemplo, uma cerveja de linha com lúpulo nacional, e o produtor quer plantar mais para ter em cerveja de linha. Só que a cervejaria ainda não garante a compra e o produtor não quer se arriscar. Então, tipo, fica naquela. Um dos dois vai ter que dar um passo, sabe?
Uhum.
E, no caso, os produtores estão arriscando mais, investindo, aumentando áreas, né?
Legal.
Esperando que o mercado vá... E tá crescendo, na verdade. Tá sendo cada vez melhor absorvido no nacional.
Cara, que legal. Eu queria perguntar sobre melhoramento genético. Que é uma coisa que aqui no Brasil se faz, bom, no mundo inteiro, né? Se faz muito para adaptar determinado cultivo e tem razões X, tem por conta de defesa de praga, enfim, tem tudo que se pode fazer para melhorar geneticamente aquilo uhum. com o objetivo de ter, óbvio, uma colheita melhor, uma produção melhor. Tem um mistério só uma aspas aqui, o mistério do melhoramento genético que me assombra é o seguinte: se limão Tahiti não tem semente, da onde vem o limoeiro? Esse é um mistério dos meus.
E aquela uva Thompson sem semente, é. Fala, caramba.
Da onde que vem? Tem um estoque infinito.
Ela é filha de quem?
Entendeu? Agora isso.
Isso aí é o homem brincando de Deus, cara.
Exatamente. Colocada essa idiotice aqui, pra não perder a minha deixa de ser idiota mais uma vez, a minha pergunta é: vocês já começaram, a engenharia já começou a trabalhar melhoramento genético de lúpulo aqui no Brasil? E se sim. Em que aspecto? Para melhorar o que especificamente?
Tem várias coisas. Por exemplo, limão, lima, laranja, essas coisas normalmente são feitas em bases de estaquia. Então, o que é estaquia? Você pega tipo, um pedaço de uma planta com um pedaço de outra e a raiz de outra. E você transforma tudo numa planta só. Dá resultado diferente.
Chama a Frank's uva, planta. Você... Frank's planta chama.
Frank. É isso. E a uva, no caso, se eu não me engano, é aplicação de hormônio. Eles aplicam um hormônio que impede a formação de semente.
Ó! Oh.
Tem algumas que...
Ô, John, toma cuidado. Se quiser ter filho, tem que tomar cuidado com essa uva aí.
Não tem problema, não. Não. É hormônio natural, que é a própria
gente,
planta...
Produz. Vai tirar a sua quando semente, John.
Quando... Não tem problema, eu não quero ter filho mesmo.
Oh. Eu como uva, por isso que eu como uva pra caceta.
Não, e o hormônio de planta não vai fazer nada, né, gente?
Depende, viu? Conheço os caras aí que são bem planta, cara.
E assim, o melhoramento, ele é bem complexo. Ele é demorado, tá? Você desenvolver uma cultivar nova, em média 10, 12 a 20 anos.
Ah,
tá?
Caramba.
Esses tempos vêm sendo encurtados através de técnicas moleculares, né? Que você consegue, através do DNA, entender se a planta tem aquilo ou não que você está procurando, ou pelo menos indícios daquilo, né? A questão do melhoramento é sempre uma visão pessoal do melhorista.
Uhum.
Ele pode ir para um caminho, ele pode ir para outro, ele pode ir para outro. Eu vou falar tipo, o que eu penso, né? A gente tem que se preocupar, tem as principais doenças do lúpulo, que são fúngicas. Então hoje lá fora, Estados Unidos e Europa, basicamente todas as cultivares que são lançadas já têm resistência a essas doenças, porque
no melhoramento.
Desde o começo, aquilo lá já tem que estar dentro, sabe? Então, beleza, eu concordo que no Brasil a gente tem que fazer isso. Ver quais são as doenças que são nossas, né? Que vão atacar o lúpulo. Então, quais fungos que a gente tem aqui que podem atacar o lúpulo, quais pragas. Esse é um caminho e sempre tem que estar ali. Produtividade, todo melhorista sempre busca produtividade. E a qualidade. E aí a qualidade, eu me inspiro muito no programa de melhoramento que foi feito na Nova Zelândia.
Certo.
Eles partiram desde o início para plantas aromáticas. Eles queriam lúpulos aromáticos.
Uhum.
Agora que eles estão indo mais para um caminho de lúpulos de uso duplo, né? Mas continuam aromáticos. E eu acho que esse que é o caminho no Brasil. Eu acho que lúpulo de amargor, não vejo, acho que não faz diferença nenhuma, você vai precisar de um volume, a Alemanha basicamente planta amargor e não sei se é viável, sabe? Talvez alguma coisa ou outra, mas eu acho que o caminho é ter coisa diferente, pensar para onde está indo o mercado cervejeiro, o melhorista tem que sempre pensar qual que pode ser o problema ou qual que é a tendência, sabe? Ele tem que estar sempre atento a isso. E eu acho que no Brasil, o que eu vejo lá de fora, os lúpulos sempre lançados com aromas bem peculiares, né? Então, vocês falaram do Strata, né? Strata é de cannabis, não é?
É.
Uhum.
Isso. Tem um outro que foi lançado esses dias, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu não consegui achar nem no Google que diacho disse se aquilo era o aroma que ele trazia, não sabia se era uma flor, se era uma fruta... era um black, sei lá o que que chamava o negócio, eu falava, que diacho que é esse, sabe? E aí eu
a referência que... de aroma que trazia era...
Sim, você não consegue, né? E aí eu acho que assim, o melhoramento vai abrir portas pra gente futuramente exportar o lúpulo. Por isso que eu falo, o exemplo que eu acho que a gente devia...
Nova Zelândia é foda.
É o exemplo.
É foda demais,
e, e então, assim, pô, a gente tem aqui frutas, é, eu pego exemplo de frutas que é mais fácil, que não tem lugar nenhum do mundo, né? Pô, açaí, cupuaçu, graviola, é, sei lá.
Tem um monte de frutas diferentes quanto as frutas que tem em outros lugares do mundo tem um gosto muito bom aqui, né?
É, mesmo, até mais comum, goiaba, caju, sabe? Umas coisas assim que podem densas. Chamar atenção lá fora, sabe? É, é, que aí pro produtor, puta, é fantástico, porque a hora que você abrir a porta de exportação, e ainda tem valor agregado, né? É um lúpulo muito mais valorizado do que você vender um lúpulo só cítrico, por exemplo... Sabe, eu acho que é esse caminho que a gente tem que ir aqui.
Mas pra isso você acha que dá pra gente conquistar só com o terroir das variedades que já são abertas, assim, que são variedades sem patente, ou a gente tem que buscar as nossas variedades através dos cruzamentos e tudo mais?
Não, tem que ser cruzamento.
Tem que ser cruzamento.
Assim, as que a gente tem aqui, pode acontecer de, sei lá, em algum momento acontecer uma variação genética natural. O próprio Amarílio, ele era, acho que era Columbus, se eu não me engano, não tenho certeza. E no campo eles viram uma planta diferente, tinha uma coloração diferente, ela era mais amarelada, ela tinha um aroma diferente, mandaram para análise, viram que era da hora, e a partir dali você só clona, você faz clones, E eles desenvolveram aquela...
Ou seja, nasceu um X-Men no meio do Columbus.
Isso, a própria... Sabe aquela laranja Bahia, que é uma laranja grandona, bem laranja, bem amarelona? Ela é de um galho, de um pé de laranja pera, eu acho. É um galho que ele mutou e soltou essas laranjas diferentes. Os caras fizeram clones e dali pra frente virou a laranja Bahia.
E saiu da Bahia, por isso que tem esse nome ou não tem nada a ver? Você sabe?
Eu não vou me comprometer, não. Porque
a laranja
vai que era
Bahia,
a Fazenda Bahia. Bonita.
A laranja Bahia mais bonita que tem, ela é importada. Aí eu falei assim, cara, calma aí.
Mas todo país tem uma Bahia e um Pelourinho. É oficial, assim.
É meio que faz parte do checklist pra você ter independência e ser um país, né?
Tem uma Bahia.
Mas pode não ser Bahia com H, pode ser a Bahia de Bay, né? De algum lugar ali que tinha uma Bahia que banhavam, entendeu?
É verdade, porque Bahia não é só um estado. Pra gente é um estado,
né?
Mas...
pode ser uma Bahia.
Não, mas é nacional.
A gente tá tentando.
Bahia nacional.
A gente tá falando.
Foi alguma produção internacional que pegaram, que nem a gente tá plantando Comet aqui. Alguém plantou a laranja Bahia em outro lugar, no Chile,
não,
sei lá.
Tipo, não, foi no próprio Brasil tipo, mesmo. Uma planta lá deu mutação no meio da fazenda. Mas, e...
quem que tá vendendo a laranja Bahia importada pra gente? Calma aí que eu tô me sentindo feito de otário agora.
Ai, que sacanagem. Ô, Renan, tem uma pergunta aqui na pauta que eu tô encruado com ela aqui desde o começo. Eu não quero terminar o programa sem perguntar, não sei onde que o Calote tirou isso aqui, se é verdade ou não, não sei. Por que é preciso tomar cuidado com as plantas macho na plantação?
Ah, tem, tá, justamente disso que a gente estava falando, né? De alguma mutação natural.
É, putz, a planta macho...
O macho só dá problema mesmo, né? É isso,
é, dor de cabeça.
É. Só serve para melhoramento, cara. Para produção não serve para nada, ela só atrapalha. Olha aí, tá vendo? É, basicamente.
É como na vida humana, mesma coisa.
Não serve pra nada.
Nada.
Isso.
Só serve pra pela produção, nada. Só melhoramento. É isso aí.
Ou seja, nos campos são sempre plantas. São fêmeas que estão.
Sempre
sendo
plantas femininas. Sempre plantas femininas. Todas clones uma das outras, tá? É, o macho, ele tem o pólen. E esse pólen é espalhado pelo vento. Então, por exemplo, se tiver uma planta masculina ali no meio das outras, ela pode polinizar centenas, milhares de plantas. E aí vai dar semente dentro do cone.
É o famoso lúpulo porra louca esse, né?
A semente, eu acho que traz uns fenóis, alguma coisa assim, que não é muito agradável. Na Inglaterra, eles plantam, a cada não sei quantas plantas femininas, eles colocam uma masculina lá, porque é tradição deles. Eles gostam daquele tipo lá de lúpulo.
Eles gostam de botar uma pra fuder no meio ali. Já não tem como, né? Já que não tem problema, vamos criar um aqui no meio. Só de sacanagem.
Isso dá uma bagunçada nessa clonagem, não dá?
Você tem um risco, porque, tipo, essas sementes elas podem chegar a cair no campo.
Uhum.
E aí, por exemplo, você tem uma plantação 100% comedy. Aquelas sementes que germinarem na outra safra, elas vão ser 50% comedy e 50% o pai.
Uhum.
E aí é igual uma família com 5 filhos, cada um é de um jeito, entendeu? Então cada planta ali vai ser de um jeito. Então aí começa a virar bagunça.
E as que puxarem o pai, fudeu. Essas daí.
E metade, teoricamente, metade vai ser masculina. Então, então... imagina, aí vai virando bagunça.
E zoa todo o melhoramento genético. Se fosse, meu, eu queria uma planta desse perfil aqui, agora eu não vou ter mais.
Sim, porque não, aí
eu girei a roleta da natureza.
Se acontece um negócio desse, você tem que ser minucioso de ir procurando cada planta que nasceu fora do lugar, achar essa planta masculina, arrancar tudo e para tentar manter a, ai, ai, a originalidade.
Visualmente ela é diferente, assim? Tem um pintinho, alguma coisa?
Só na flor. Só na solta flor.
É fácil, ele falou
ou seja,
já.
Nasce um brotinho fora da linha, você fala, meu... Isso daqui até, não era pra estar aqui.
Até sair a flor, você não vai saber. Mas assim, se você comprar muda de viveiro...
E aí nunca vai sair, né?
Não, são todas plantas femininas. A única chance de você conseguir planta masculina é comprando semente pelo Mercado Livre. Você comprou semente, aí vai vir planta masculina. Aí não tem jeito.
Caraca. Nossa, isso é tipo... É uma informação que o cara pode querer zoar a plantação do outro. Assim, ele pega um drone e sai só jogando as sementinhas ali, ó.
Olha, é você que tá dando a informação errada agora do drone.
Destruição, pô.
A ideia errada quem tá dando agora, você sabe que foi você, né? Tá dando.
Não, mas pode cortar, Léo. Corta essa daí.
Não, vou cortar nada, não. Até porque a gente tá falando aqui... Se alguém tiver que fuder, vai fuder de qualquer jeito. Então, tipo, né? Como é que fala? Sabotagem industrial, olha aí, põe da tela. É brincadeira. É, cara, que legal, velho.
Os caras já ficam com aquelas espingardas com rede de caça-drone, assim, vem drone passando na plantação, joga. Pau!
Exato. Agora, antes da gente encerrar aqui, Renan, eu queria perguntar com relação a futuro, né? Qual a perspectiva desse mercado? Se você já tem, tipo, perspectiva de crescimento e tal. E porque a gente sabe que tá em ascendência, né?
Sim, ó, hoje a gente tem aí em torno de uns 100, 150 produtores de lúpulo em várias escalas.
Uhum.
A gente estima, oficialmente, no último levantamento, acho que deu em torno de 60 hectares, mas deve ter próximo a 100, então a gente já deve estar entregando aí, vamos lá, em umas 30 toneladas de lúpulo esse ano, essa safra agora, em março.
Caramba!
E assim, a tendência é que vai crescendo, os maquinários estão melhorando, a gente já tem pellet, já tem análise, em alguns anos, agora as primeiras plantações um pouquinho maiores, quando eu digo maior, para lúpulo tipo um hectare, que é 100%, é um quarteirão aqui do interior,
uhum.
É uma área grande, entendeu? Essas áreas estão começando a chegar em terceiro ano, quarto ano agora, então agora que a tendência é que estabilize a qualidade, ela começa sempre a entregar alfa e óleo bem próximo toda a safra, com pequenas variações. Os processos estão se tornando cada vez mais industriais, isso vai entregando uma uniformidade, uma homogeneidade melhor, né? Mas ainda
esse
continua...
processo de secagem e peletização é muito delicado, né, para o lúpulo, assim, para
por causa de
gente.
Temperatura, por causa de temperatura e tempo, por exemplo... O que faz o lúpulo estragar? Calor, luz e oxigênio, ou seja, tudo.
Uhum. Ou seja, Brasil.
Então, assim, você não pode perder muito tempo depois que colheu para secar, depois que secou, embalar. Aí depois que você embalou e acondicionou em câmara fria, você pode vir peletizando com mais calma. Você só tem que secar para ele perder essa umidade e aí acondiciona em câmara fria, que aí já é mais tranquilo. Um fato legal é que, apesar das escalas estarem crescendo, os produtores continuam se preocupando com essa questão da secagem. Então, todo mundo buscando 40, 50 graus ali para manter essa qualidade, que é o diferencial que a gente tem hoje, né? E assim, é um mercado que eu acho que, assim como o de cerveja artesanal no Brasil, só tende a crescer. A gente vê lá fora o potencial que tem, né? E eu acho que os dois vão caminhando juntos aí. Tem gente que me pergunta às vezes, ah, você acha que um dia a gente pode suprir a demanda de lúpulo? Ah, espaço para a gente plantar lúpulo suficiente? Tem.
Uhum.
Mas assim, o lúpulo tem essa característica de ter variedades diferentes. A gente nunca vai ter as patenteadas lá de fora. A gente sempre vai ter que comprar.
Sim.
E outra, eu acho que o mercado, por exemplo, ano passado a gente importou acho que 4.700 toneladas de lúpulo, o Brasil importou.
Caraca.
Pô, eu acho que esse ano vamos importar 5 e vai consumir as 30 toneladas nacional, sabe? Então vai ser 5.030. É. E ano que vem vai ser 5.100, sabe? Tipo, eu acho que o nacional ele vai sempre agregar, ele não vai arrancar espaço do lado de
sim,
fora.
Não.
Pelo menos... e mirando a Nova Zelândia, vai ter uma produção que não vai suprir, que nem você falou, toda a demanda, só que ela vai ser desejada, ela vai ter valor agregado bom. Sim, não é que eu vou comprar lúpulo nacional porque ele é mais barato, eu vou comprar lúpulo nacional porque ele é foda, né?
Sim, e eu acho que lúpulos... sim, se em algum momento a gente começar a incomodar lá fora, de acontecer isso, ó, puto, o Brasil tá começando, comprando menos lúpulo ano a ano, porque tá plantando mais lá. Ah, a parte Haas e Hopsteiner vem aqui e começa a comprar fazenda, começa a comprar, que é o que eles fazem em todos os países.
Sim.
Uhum. E os lúpulos neozelandeses são disputados à tapa, você precisa comprar antes e tudo mais, e são caríssimos, os mais caros.
Sim,
que os mais desejados.
Que a gente tem que seguir aqui, porque, por exemplo, eu acho que é o Mosaic. Acho que o Mosaic, a patente dele já caiu. Ele já é liberado para plantar. Só que, por exemplo, as empresas mantêm as fazendas sob contrato, então, tipo, não escapa, sabe?
Uhum. Tá amarrado, né?
Tá amarrado. Então, assim, em algum momento vai escapar. O Citra, acho que é 2028. Tipo, em algum momento vai escapar e vai chegar no Brasil. E é totalmente legal depois que a patente caiu, sabe?
Uhum. A patente cai por conta de quê? De tempo?
20 anos. Ah, a patente vale 20 anos.
Entendi.
Só que assim, a patente vale 20 anos. A marca é indefinida.
Registrada.
Por exemplo, o Citra, ele é a marca registrada. A patente dele chama, acho que é HBC369.
Você vai poder usar o lúpulo, mas não vai poder usar o nome Citra.
Mas aí eu falei, isso aí eu vou escrever Citra com S aqui no Brasil.
Cidra, Y, é a Cidra.
Vou pôr Y no lugar do I, e aí já é outra marca.
É, né? A Cidra então, com S, a gente em vez de comprar champanhe agora, Natal, tá chegando aí Natal, Ano Novo, vai comprar aquela Cidra com S, que é de maçã. É, né? É isso aí.
Então, assim, só que assim, é impressionante, porque é raro você ver um mercado, uma cultura nascendo num país que é agrícola, como o Brasil, sabe?
Sim, sim.
E pode ser que no futuro, às vezes, a gente até incomode lá fora, sabe? Eu acho que é um
gostoso mercado incomodar.
É bom.
Eu acho que é um mercado que só vai crescer em todos os sentidos, sabe?
Que legal, cara.
Vai crescer na produção aqui, vai crescer futuramente em exportação e o mercado de lúpulo, eu acho que lá eles já estão meio travados. Então, eu acho que o Brasil pode ser uma nova fronteira para não só para a gente, mas para as próprias empresas lá virem plantar as patenteadas deles aqui, sabe?
Eu tirei uma foto da sua palestra... de um slide que tá no meu celular pra eu ver daqui a 5 anos, depois daqui a 10 anos, que você tava falando, eu acho que são essas datas, assim, a gente vai ter perspectiva, assim, de daqui a 5 anos a gente vai ter uma variedade, uma varietal brasileiro de lúpulo,
uhum.
E daqui a uns 10 anos, cervejarias em outros lugares do mundo vão estar comprando nosso lúpulo, porque a nossa produção desses varietais vão estar chamando atenção. É isso mesmo? Anos para ter um lúpulo brazuca mesmo?
Sim. Eu acho que em 5 anos a gente vai ter os primeiros, né? Vão começar a sair os primeiros aí. Talvez não seja um Nelson salvando a vida. Mas a própria, você pega a Nova Zelândia, os primeiros que eles lançaram, eles chamavam, eles, por exemplo, eles pegaram o Mittelfru e o acho que é Tettnanger, acho que para cruzamento foram as bases dele, né? Os primeiros que eles lançaram, eles chamavam pelo mesmo nome, Mittelfru Nova Zelândia, NZ.
Uhum.
Então, tipo assim, os primeiros que eles lançaram lá para os produtores lá cultivarem e tal, eram bem básicos, né? Esses que a gente tem hoje foram vindo com o tempo. Então é o caminho natural.
Caraca, que excelente. Olha, segundo episódio da nossa Lupulopédia, não poderia ser mais rico. Cada vez eu aprendo mais.
Muito legal, muito
e
legal.
E confirmei ainda mais que macho é escroto em qualquer espécie. Isso aí, não tem dúvida
só
nenhuma.
Só dá dor de cabeça.
Exatamente. E que o brasileiro vem para incomodar. São as lições de hoje. Não, nada. Muito pelo contrário. Cara, que legal, Renan. Brigadaço. Ó, vamos, cadê, Tênica? Toca o... Cadê? Ó, oh, que fenomenal esse programa Lupulopédia crescendo, hein, menino? Segundo volume da nossa Lupulopédia com o nosso amigo Renan Furlan. Renan, obrigado demais aí pelo convite, por participar aqui com a gente. É, não sei se você tem ainda espaço aí na sua carta de clientes para receber novo. Então, ó... Quem quiser entrar em contato com você, deixa aí, cê, site, LinkedIn, rede social, GPS, não é, como é que eu ia falar? É Trim, Teletrim, sei lá, o, se você tiver...
Nossa,
que, eu usei,
deixa o page, passa seu page.
Eu vou, qualquer dia eu vou contar a história aqui do dia que eu tive a chance entre escolher entre um celular e um pager, e eu escolhi o pager.
Louco.
Conta pra gente, Renan, deixa os contatos. É, mas faz tempo já isso, foi da 3 anos. É, mas o... Conta pra... Pra nós aí, Renan, contatos, quem quiser te conhecer melhor aí, contratar você pra ajudar a ensinar que lúpulo macho só enche o saco. Deixa aí, por favor, o espaço é seu, irmão.
Agradeço o convite, tá, pessoal? Obrigadão, valeu pelo papo aí, é sempre bom estar participando, falando sobre lúpulo, pessoal. Conheci no evento, foi muito show de bola lá. A gente precisa se encontrar em mais eventos assim, né?
É verdade.
E quem quiser entrar em contato aí, então a gente atua na área de consultoria de produção de lúpulo em todo o Brasil, tá? Tem clientes aí em vários estados. Joga Renan Furlan, mas principalmente Lúpulo Tropical. Tem site, tem Instagram, Facebook, LinkedIn. E lá vai ter meus contatos, tá? É lúpulotropical.com.br ou Lúpulo Tropical no Instagram vai aparecer. Beleza, pessoal? Agradeço.
Excelente. Lúpulo Tropical. Lúpulotropical.com.br. Que bela o domínio, hein? Bela URL. Lúpulo Tropical, em breve. O logomarca nova, que, com aquele, como é que é? O Marcos Pasquim sem camisa, né? É a marca.
É o Cubanalúpulo.
Cubanalúpulo, o símbolo da Tropicaliente do Brasil. Não, pelo.
Graças,
gente,
a Deus, nunca pensei nisso.
Não. É só da nossa mente doentia.
Acabou de pensar.
É nossa, você nunca pensou nisso profissionalmente, mas eu tenho certeza que sempre agora de partir, você vai lembrar da gente, vai falar, os filhos da puta plantaram essa imagem na minha cabeça.
Putz, aqui, já sei, a ilustração vai ser o Renan com uma camisa tropical aberta, em vez de pelos do peito, vai ter lúpulo saindo.
Pô, assim, saindo. E o cometinha chegando. Cara, essa ilustração vai ser psicodélica.
Muito bom.
E obrigado também, meus amigos, John e Calote, oferecimento da cervejaria Juan Caloto, traz aqui pra você o Radiofobia. Temos aí, então, um ano do esconderijo. Temos, tô sabendo que tem reinvase de Jack Burton, atira depois, pergunta, no TEP, é isso mesmo que tá rolando?
Cara,
não?
A gente tá tomando Jack Burton.
Nossa, mal.
Tá com saudade de Jack Burton. Aliás, estão voltando coisas assim boas.
Eu achava que vinha latinha de Jack Burton pra mim, você falou, nossa, tá no TEP, por enquanto.
A gente vai começar
eu
o
adoro.
Ano resolvendo esses problemas.
Pra quem não sabe, você que tá ouvindo aí esse programa agora e não sabe, Jack Burton é uma ESB. É uma special, como é que é? Special Bitter.
Extra Special Bitter.
Extra Special Bitter, que é aquela cerveja mais amarguinha dele. Mas quem gosta de ESB, a Jack Burton é fenomenal.
É aquela inglesa, carameladinha. É,
deliciosa, eu sou apaixonado.
Lúpulo terroso.
Isso aí, conheça também com charutinho, vai cair bem pra cacilda, hein?
Sim.
Excelente. O que tem de novidade? Você falou que tem coisa nova chegando.
Cara,
aí.
A vingança tá voltando, tá em tanque, está terminando a fermentação E Vingança voltará.
Mas qual das Vinganças? Porque tem Minombre as Vingança.
Minombre é essa aí.
Minombre as Vingança.
A Little Bit Sour Double Juice IPA.
Essa, melhor... O Antepid até hoje tá tentando descobrir que estilo é esse. A Little Bit Sour Double Juicy IPA. É um estilo que... Você vê, Renan? Só no Brasil tem essa.
Vai sair uma breja também, que é a gente fez em homenagem aqui ao esconderijo, a galera que trabalha aqui e todas as pessoas bêbadas que frequentam essa pocilga.
Eu,
que,
se eu fosse
que
você...
A cerveja é Donde los procurados se encuentran.
Ah, olha aí, que excelente. Que excelente. Donde los procurados se encuentran. Melhor título, melhor título. E ó, eu recomendo, se você aí compra as latas da Juan Caloto, né, no Brasil todo aí, você toma as latinhas da Juan Caloto e você não passa pelo menos 5 minutinhos ali lendo tudo que tá em volta da latinha.
Aprendendo portunhol.
Não, aprendendo portunhol e lendo.
O Esperanto do século XXI.
Cara, você tá perdendo uma das melhores coisas, além da ilustração. Primeiramente, obviamente, o líquido que está dentro da latinha, a ilustração que é fenomenal, mas os easter eggs, os detalhes do portunhol na latinha ali. Olha, inclusive, né?
É divertido fazer.
Inclusive, tem um cofre lá no esconderijo Juan Caloto, cujo segredo está à vista de todo mundo e só quem
vê. Numa lata,
numa lata específica tem o segredo do cofre. E assim, já teve promoção de a pessoa ir lá e com aquele segredo, abrir o cofre e ter um brinde lá dentro.
E a cilada do cofre sem código. Então, exato, às vezes era uma cilada mesmo, às vezes não tinha nada.
Exato, mas o código...
Às vezes tinha uma coisa legal.
Mas o foda é que o código funcionava, é isso, entendeu? Então, é a gamificação da cerveja.
Outro dia a gente esqueceu o código do cofre e a gente teve que buscar na fonte onde a gente anotou.
Excelente, foi ver na lata falar o código.
Exato.
Excelente. Então, ó, se você quiser mais uma vez, Cervejaria Juan Caloto, @JuanCaloto no Instagram, segue lá. Também segue o @esconderijo.JuanCaloto para você saber tudo sobre este local de bandidos e bandoleiros que está comemorando um ano de Soft Open.
Valeu. E que venham mais 20 anos de Soft Open.
Exatamente, que venha muito, muito mais. Mais uma vez, obrigado, Renan Furlan, pela participação.
Obrigado.
E obrigado a você aí, querido ouvinte, você que acompanha o nosso belo podcast. Para quem gosta de cerveja, @radiofobir também no Instagram, lá, não deixa de seguir. E todos os episódios você ouve em radiofobia.com.br/podcast. Vai lá para você poder continuar ouvindo. Se você for dirigir, não beba. Se você for beber, cara, chama nós. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, é o último do ano.
Exato, exato.
Aê, feliz Natal. Nós, feliz Natal, 2023, feliz Natal. Tamo junto. Um isso abraço aí. Na boca e tchau.
Valeu.
Beijo do gordo.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.